Olá, muito bom dia, você ligado. Olá, muito bom dia, você ligado conosco pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, dando início à nossa programação ao vivo por aqui. A gente já chega com informações do acompanhamento de safras. A gente vai direto para o estado do Rio Grande do Sul, no município de Santo Ângelo, para conversar com o seu Cláudio Duarte, que é presidente do Sindicato Rural do município e também diretor da Farsul. Seu Cláudio, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco novamente.
Bom dia, Carla, tudo bem?
Tudo certo, e o senhor, como é que estão as coisas por aí?
Bem, eu estou preocupado só com o tempo aqui, né? Porque nós estamos com o tempo fechado, bem nublado, Carla. Mas até então não houve nada ainda, entendeu? Não, está tudo certo por enquanto.
Agora, esse tempo um pouco mais fechado, um pouco mais nublado, preocupa principalmente que vocês precisam da luminosidade agora para concluir algumas culturas de inverno, é isso?
É assim, ó, eu posso te adiantar que o desenvolvimento dos trigos, vamos começar pelos trigos, aveia, canola, que são as culturas de inverno, que agora nessa virada de mês de outubro já se aproxima as colheitas, né? É, aveia, até aveia branca, por exemplo, já é uma cultura que o pessoal já está colhendo aqui, até com rendimento bem satisfatório. É, está todo mundo preocupado com os trigos, porque os trigos até então estão muito bons, está um desenvolvimento bom. A nossa região é privilegiada quando o clima nos ajuda, produz bem trigo. E fazendo com isso com que há uma preocupação, sim, com o tempo, porque nós temos uma previsão dessa semana aí, cara, um tempo até bem cabuloso, aí, em função de ficar uma semana aí com chuva.
Tá, e seu Cláudio, como é que isso pode interferir aí nessas próximas fases, principalmente das lavouras de trigo na região aí de Santo Ângelo?
Tá, como eu te falei, assim, ó, até então está bem desenvolvida, essas intempéries que deu no estado e aqui na nossa região não, por enquanto não afetou, né, a não ser assim, algum tombamento de algum trigo, de algum vento, né, mas granizo, esses temporais que deu aí em outros municípios, não aconteceu em Santo Ângelo, pelo menos Santo Ângelo, Gendecato, que é a nossa base territorial aqui do sindicato, fazendo com que tenha, sim, todo mundo preocupado, né, com esse tempo, mas até então está tudo bem, não houve nada ainda, Carla.
Certo. Seu Cláudio, como é que estão os preparativos para a safra também de verão? A gente sabe que o milho já começa a ser cultivado, na verdade já foi cultivado aí no município, né? Agora também é uma necessidade de acompanhar o desenvolvimento, né?
É, assim, ó, Carla, nós plantamos na nossa região aqui milho dos dias 1º de agosto, vamos falar assim, até o dia 20, 25 de agosto, é o forte dos plantios de milho na região. Inicia com os milhos do sequeiro, né? E depois os milhos de irrigação, que é um pouquinho mais tarde, dia 15, 20, em diante de setembro. Isso praticamente está concluído, acho que se tiver alguma coisa de algum. Poderia ser assim, alguma coisa em termos de algum replante, por algum motivo, senão estaria tudo plantado, que já estava determinado de áreas em Santo Ângelo. E também, sim, um preparo já do pessoal preocupado com soja, né? O nosso forte aqui do soja é mais para o final de outubro, dia 20 de outubro em diante, cara. Do dia 20 de outubro a 20 de novembro é o forte.
Certo.
É a época do nosso plantio aqui da soja.
Tá.
Está todo mundo já preparado, vamos dizer assim, né? Existe ainda muito, eu mesmo tenho trabalho com pecuária junto, tem muito gado em pastagem ainda, né? Até porque tem uma condição desfavorável de preço. O gado está se aprontando e o pessoal está segurando um pouco em função de ver se consegue alguma coisa mais no preço que tá parado aqui, cara. Tá bem dificultoso de se vender gado no Rio Grande do Sul.
Tá, antes da gente falar da soja e da pecuária, seu Cláudio, eu queria só que o senhor me dissesse um pouquinho mais sobre a questão das lavouras de milho. Elas estão se desenvolvendo bem, os senhores esperam boa produtividade para esse ano e, principalmente, houve aumento ou redução de área nessa temporada, seu Cláudio?
Eu acredito que diminuiu um pouquinho, mas pouquinho, até por uma
Certo.
condição de favorável de preço da soja, entendeu?
Sim.
A gente sabe que a nossa região é assim, ó, nós temos uma condição aqui de que o produtor do Rio Grande do Sul, na nossa região, planta 30%, 35% da sua área de milho, para fazer essa rotação de culturas que ele sempre faz. Então, mas teve gente que diminuiu um pouquinho. Pouquinho a coisa, mas diminuiu em função da condição de preço da soja.
Tá, entendi. E basicamente as lavouras devem responder bem esse ano, caso o clima ajude, tudo dentro da normalidade até agora, né, seu Cláudio?
É assim, ó, cara, nossa região é bem produtiva. Você sabe, você já andou aqui, tu conhece.
Verdade.
O que nós dependemos, sim, é de clima. O clima nos ajudando na nossa região, a gente vai embora, não tem erro. Nós estamos assim com 6 safras seguidas, 6 para 7 safras cheias.
Certo.
Não super safras, como é de vez em quando anunciado, mas safras cheias, fazendo com isso com que o produtor se mantenha na atividade, né, dentro daquela condição dele, ou até fazendo novos investimentos em função dessa condição de clima ter nos ajudado, entendeu?
Sim.
Existe sim uma como eu te coloco, uma rotação de culturas. Esse ano se plantou bastante canola na nossa região. Você me perguntou do milho antes. O milho, eu acredito que se reduziu a coisa de 4%, 5%, não mais do que isso, das áreas que seria destinada a milho. É, o soja está, tá, pelo menos com as pessoas que a gente conversa, há um interesse assim, de investimento mais pesado esse ano em termos de adubação, em termos de semente, naquela condição de que você tem um preço favorável no futuro, né, Carla? Então, fazendo com isso, com que invista mais, vamos dizer assim, na soja.
Sem dúvida. E como é que estão os preparativos para a soja, seu Cláudio? Porque a gente sabe que em alguns pontos do país, por conta de toda essa questão do tabelamento dos fretes, os insumos não chegaram como deveriam. Né? A gente tem as mais diversas situações Brasil afora. Como que é a situação do preparativo para a soja esse ano aí na região de Santo Ângelo, principalmente se a gente cruzar com essas informações da questão da logística?
Bom, eu vou te falar assim, ó, existe sim uma preocupação de muitos produtores que ainda não receberam seus produtos. Eu, por exemplo, o meu consumo de adubo, eu recebi 50% do que vai ser consumido na propriedade.
Certo.
E está prometido para agora, ó, virou o mês, vai vir. Isso aí é as empresas, as trades, enfim, as companhias que nos vendem, vamos dizer assim, também estão com essa preocupação. Muitas já têm os seus caminhões próprios, então estão puxando devagar com a condição que eles têm, estão puxando, né, estão trazendo produto. Mas existe sim, cara, uma preocupação muito grande. E eu vou te relatar uma outra situação que eu ouvi de um caminhoneiro que veio trazer produto para mim, dizendo o seguinte: estou assinando o documento do valor do frete a ser recebido num valor e estou recebendo outro valor. Essa é a condição que se tem das transportadoras que estão nos repassando. Isso é um comentário de um motorista, entendeu? Não é coisa minha, é só um desabafo dele no sentido de que para poder pegar o frete, ele está aceitando uma condição de baixar um pouquinho a tabela que ele recebe, vamos dizer assim, em relação ao que ele está assinando.
Para poder ter trabalho?
Para poder pegar esse frete.
Caramba, hein, seu
Porque
Cláudio?
Porque está tipo assim, ó, você quer puxar para Santo Ângelo, a condição do frete é essa. Te interessa, encosta lá, carrega e vai embora. Senão, tu deixa para o próximo que vai carregar.
Dessa forma, na mesma condição do senhor, que recebeu só 50% do adubo necessário, deve ter uma série de outros produtores, não só em Santo Ângelo, mas aí em toda a região das Missões,
com certeza,
né?
Com certeza. Eu acredito que tenha muita gente que tem possibilidade de buscar ele próprio, né? Vai a Rio Grande com seu caminhão em busca. Mas existe sim, por isso que eu te digo assim, ó, Carla, o mês de outubro é um mês crucial para nós aqui, no sentido de você estar com todos os produtos em casa.
Sim.
Para poder começar a fazer a tua dessecação das áreas, né, aquele preparo da semente, enfim, para te começar o trabalho.
Isso está preocupante. Até porque o clima não espera, né, seu Cláudio? Não dá para a gente começar a temporada aí sem os insumos. Vai que a gente tem boas chuvas, dá para plantar, a gente vai ter que segurar um pouquinho por conta dessa dificuldade,
dessa,
né?
Nessa condição de não ter o produto em casa.
Tá.
Eu te confesso assim, ó, eu tô com adubo em casa, 50%, não tem nem um quilo de semente, que a semente comprada não chegou nada ainda, entendeu?
Seu Cláudio.
Há uma promessa de se carregar agora até o dia 4, 5, aí, virar semana aí, depois da eleição. Depois da eleição, dia 7 em diante, eles acham que já esteja aí o produto.
Agora, a eleição virou meio que um divisor de águas para uma série de coisas nesse país
tá
esse ano, né?
Todo mundo dizendo assim, não, agora passa a eleição, aí funciona a coisa.
É.
Isso aí tá tipo a Copa, né? Quando, depois da Copa, começava...
Tomara que sim. Pior é
Mas
que
assim, ó, Carla, pra te ajudar, ó, a região das Missões aqui é uma região que tá bem, no sentido de estar organizada com o seu plantio, vamos dizer assim, né? Nesse sentido de estar preparada. É, existe sim uma preocupação de que haja alguma mudança a nível de governo em função dessa eleição. A gente está torcendo que isso mude, né? Temos que parar com essa bandidagem lá, fazendo com isso com que se tenha alguns sinais para frente aí de melhora no nosso país. Então, isso para o produtor rural, que é o carro-chefe desse país, você sabe que nós levantamos esse país pela cola, fazendo com que ele tenha, sim, maior interesse em investir, em produzir, e fazer com que tenha um rendimento na sua propriedade, assim como para o país inteiro.
Claro. Seu Cláudio, o senhor chamou atenção também para a questão da pecuária, né? Quando a gente estava falando dessa questão da soja, o senhor já puxou esse outro mercado também. O senhor me dizia que a comercialização do gado, do boi, está também bastante complexa aí no Rio Grande do Sul, né?
Está devagar, porque assim, ó, Carla, este ano muitas pessoas optaram por não plantar trigo, né? E foram para a pecuária fazer uma terminação. Aqui a gente tem assim, um foco muito forte de terminação de gado. Você tem a condição de ter de abril a finalzinho de setembro uma condição de pastagem, né? Além de pessoas que fazem um semi-confinamento ou confinamento, fazendo com que se fizesse investimento lá atrás, no início dessa temporada, de aquisição de animais num valor, se propondo, né, que esse gado daria um retorno um pouco maior agora no finalizar o engorde. E isso não está acontecendo, pelo contrário, baixou muito os preços aqui na nossa região, fazendo com que o produtor deixasse essa margem muito menor do que ele imaginava em função dos seus custos, entendeu? Eu mesmo trabalho com isso, a gente tinha uma projeção assim de um faturamento, né? E isso fez com que não houvesse nesses patamares que se imaginava trabalhar.
E o que motivou esse recuo dos preços principalmente, seu Cláudio? Foi essencialmente os custos de produção ou o cenário de oferta e demanda também acabou?
O cenário, porque assim, ó, Carla, o que se escuta do frigorífico é de que o consumo do suíno, da ave, está muito maior que da carne bovina em função de custo, né? E isso realmente acontece, você vai em qualquer mercado, você compra coxa sobre coxa de frango a R$3, R$4, máximo R$5, o suíno a R$6, R$8, quer dizer, em comparação a uma carne de bovino que está R$18, R$20, R$22, depende do corte, né? Fazendo com que houvesse sim uma demanda menor. Isso é a explicação do frigorífico. O frigorífico certo. Nos coloca também de que sim, aquela condição que teve da exportação do boi em pé bagunçou o mercado deles. Eu acho que não tem nada a ver. Quer dizer, se eles nos pagassem os valores que o mercado de exportação nos pagou, nós venderia com certeza todo o gado para eles. Só que a condição que tinha era mais favorável para a exportação para a Turquia do que de manter esse gado no Rio Grande do Sul. Isso houve discussões, você sabe disso. Deu muito pano para a manga e a condição das ONG em relação ao bem-estar animal e tal, mas isso não nos ajuda com nada, pelo contrário, só nos atrapalha. Fazendo, sim, que o mercado desse uma segurada. Essa que é a realidade. E agora, cara, é uma época assim, ó, final de setembro até 15, 20 de outubro, todo mundo precisa tirar esse gado das pastagens em função do preparo para a soja, entendeu?
Claro.
E aí o preço é o que comanda. Aí vou te dizer assim, ó, chega a ser triste.
Ou seja, o produtor pecuarista, né? O produtor vai ter que entregar esse animal com preço abaixo, mesmo para poder tirar esses animais do pasto e começar a soja.
Quem tiver fôlego para aguentar de passar o mês de novembro, dezembro, aí vai agregar um pouco mais de valor em cima disso, porque ali na frente já melhora essa condição, em função dessa super oferta que tem agora, entendeu?
Certo.
Depois
tá certo.
Isso normaliza.
Claro. Seu Cláudio, o senhor tem visto realmente os produtores, os pecuaristas já fazendo isso? Eles já estão entregando esses animais a preços mais baixos? E que média de preços o senhor tem visto por aí?
Assim, aqui no Rio Grande do Sul é um pouquinho diferente, não é a roupa, né? É quilo de boi. Aqui nós temos um rendimento, na faixa de R$9 o rendimento. Isso daria R$4,50, R$4,60 o quilo. Isso para machos, para fêmeas, isso já vem para 4 pilas, R$13,90, R$4.
Tá.
Então, esse bovino que foi adquirido lá atrás, que ela já se pagou R$5,50, R$6 o quilo.
Era isso que eu ia perguntar para o senhor, se a gente fizer
4,5,
uma comparação.
5.
Tá.
Então, por isso que eu te digo assim, aquela margem que nós imaginávamos ganhar em cima do ganho de peso e mais o ganho da agregação do valor, não está acontecendo.
Tá. E nós tivemos boas condições das pastagens esse ano, né?
Muito boas. Ah, sobrou pasto.
Sim.
Então o frigorífico não teve que se queixar quanto à qualidade a condição foi favorável para eles, na condição desse boi estar bem condicionado, vamos dizer assim, da maneira que o frigorífico quer. E isso é a proposta que nós temos. Inclusive o sindicato faz um trabalho muito forte nisso, cara. que vai até o frigorífico e pergunta assim, ó, o que, que vocês querem que a gente produza para vocês? Se vocês querem um boi de tantos quilos, nós produzimos. Querem mais ou menos, ou de idade, de 18 meses a 24 meses, ou de 24 a 36, aí, o que o produtor quer fazer é justamente atender o mercado, desde que haja, sim, um respaldo de preço para compensar isso, vamos dizer assim.
Claro. E o mercado, pelo que eu entendi, ele também não tinha realmente base para pagar esses valores melhores, né, seu Cláudio? Diante dessa situação que o senhor me desenhou.
A colocação de que não tem consumo, não tem como pagar mais, entendeu? Então, mas você vai até a gôndola do mercado, não mudou muito. O atacado continua no mesmo preço, entendeu?
Sim, tá certo. Seu Cláudio, a gente vai continuar acompanhando todas essas informações. Antes da gente concluir, eu queria que o senhor me desse, se possível, é claro, uma média de preços também para soja, milho e trigo aí na região das Missões, aí na região de Santo Ângelo.
Cara, aqui está se falando em R$40, R$42 o trigo, né? Hoje, vamos falar assim, né? Não há safra ainda entrando, então pode chegar um pouco mais para frente, mas o que se fala hoje em torno disso.
Tá. Remunera bem o produtor?
Remunera. Acho que nesses preços já ajuda bastante se houver uma condição favorável de produção, né? Em função do clima.
Tá.
A projeção aqui é assim, ó, cara, nós colhemos uma safra normal em torno de 60 sacos, 65, 58, aí depende de variedade, entendeu? Isso faz com que o custo que se fez nesses valores ainda compense.
Tá.
No milho, o milho aqui hoje é mosca branca, como a gente diz, né? Quem tem, quem não tem, tá pagando caro. Hoje se para te conseguir saco de milho aqui é R$45, R$50.
Bom preço.
Isso não é o mercado de pedra, como a gente diz, não é a empresa que está pagando isso, comprando isso, mas o que você fala aqui é isso.
Tá, e quem a soja, tem vende nesse intervalo.
Nesses valores, é. E quem tem soja, mesmo com essa mexidinha que deu no dólar semana passada aí, acabou mantendo um preço aí de 80, 85, 82, 87, depende o dia, vamos dizer assim. E uns contratos futuros, vamos dizer assim, que isso também houve, 75 a 80 é o que girou aqui na nossa região.
Tá. Safra nova.
Safra nova.
Maravilha. Bons preços para a soja também, né, seu Cláudio?
Bom. Lógico, né, Carlos? Os insumos subiram muito também, né? Você tem uma condição de preço em cima de uma tonelada de adubo que o ano passado era um valor, tem 30% em cima do valor agregado esse ano em função da disparada do dólar e tal,
fez
com que isso subisse também os insumos, entendeu?
Claro.